בעזרת השם, קארוס אמיגוס, דף קוף למד גימל, עמוד בית, נאות שמלינה. וימוס, המשנה כג'יסי, ואם אמר לו חוץ מן המתנות, פטור מן המתנות. אז יש תפלנדו, סובלי, הוא יהודי, כי פייז הוא הבת שנושאו אנימאו, יאי, אשינג'י סאבי, כי תין טרייס פארטס אנימאיס, כי סאו, זרוע לחיה עם יקיבה, Essas três partes são as porções que ele deve entregar ao Kohen. Falou a Mishnah que se um Kohen ele vende ou dá o seu animal para um judeu comum, para um Israel, e ele diz que ele está dando todo o animal para o Israel, exceto as matanot, exceto aquelas três porções que o Israel deve entregar ao Kohen, essas porções continuam na posse do Kohen. Então, o Kohen dá o animal para o Israel e diz que os Zroa Lechaya e Meakeivá não estão sendo dados e continuam na sua posse. Nesse caso, quando o judeu vai fazer a Shchitá, ele não vai ter que separar essas porções e dar para algum Kohen, uma vez que agora elas já pertencem a um Kohen. Urmino pergunta a Admará e questiona essa lei. Olha só o que fala a Braita. Almenacha manocheli noten lechol kohen sheirtze. Se um kohen, diz a Braita, vende o animal para um Israel e diz que eu estou vendendo o animal para você na condição que as matanot, essas três porções, vão ser minhas. Nesse caso, o Israel tem obrigação de separar as matanot e ele pode dar para qualquer kohen que ele quiser. Ou seja, ele ainda está obrigado de dar as matanot e ele dá para quem ele quiser e não justamente para esse kohen. Fala Gemara, almenat achutz karamit, chutz shiura, almenat lav shiura. As duas braitas se tratam de dois casos diferentes. A nossa Mishnah está falando de um kohen que ele fala que eu estou te dando o animal, exceto as matanot. As matanot, fala o Kohen, continuam na minha posse. Elas nem chegaram na mão do Israel, elas continuaram na posse do Kohen. E por isso, o Israel não precisa separar essas porções que pertencem agora ao Kohen. Porém, essa braita, essa segunda braita, se trata num caso que ele deu todo o animal para Israel. Ele falou, estou te dando, só que na condição, estou fazendo uma condição, um combinado, que você vai me dar as matanot. Nesse caso, o animal passa a ser do Israel, ele tem a obrigação de separar as matanot, ele pode dar para outro Kohen, ele não tem que respeitar o que foi dito, porque isso não tem nenhum peso segundo a Halakha. Pergunta a Gemara, essa resposta ainda é insuficiente. Urmino, porque olha só a seguinte braita. Almenacha manocheli, hamatanocheló. Fala uma terceira braita, que se ele disse que se ele vai dar o animal para o Israel, almenat, na condição que as matanot continuam pertencendo a ele, na condição, estou fazendo uma condição que as matanot vão ser dele. Nesse caso, fala Braita, realmente ele pode depois pegar as matanot. E o Israel não tem obrigação de dar para qualquer kohen. Explica a Gemara, Beaka Menfi, existe uma discussão entre as últimas duas Braitot. Marsavar almenat shiurau, Marsavar almenat lav shiurau. A questão é como é que a gente interpreta as palavras ditas que eu estou dando ao animal, almenat, na condição. A primeira braita entende que isso é uma condição externa ao animal que está sendo dado. Então ele dá o animal pertence ao Israel, ele quer fazer uma condição externa que ele vai receber as matanot. Isso não tem nenhum peso e o judeu vai dar para quem ele quiser. Já a segunda braita sustenta que quando ele fala as palavras almenat, na condição, isso quer dizer que ele está dando, exceto essas três partes, que continuam pertencendo ao Kohen, e por isso pertence ao Kohen. Resumindo, então, a conclusão da Gemara é que, se ele dá todo o animal para o Israel, exceto essas partes, elas continuam pertencendo ao Kohen. Mas se ele dá tudo e faz uma condição que depois o Israel vai dar para ele essas porções, nesse caso o Israel vai ter que dar e vai dar para quem ele quiser. Amar de mejor blemeia vechule. Mais uma lei que vimos na nossa Mishnah é o seguinte: se uma pessoa vem e fala para o açougueiro que ele quer comprar carne e ele pesa a carne. Então vimos que se ele pesou a carne, ele comprou carne por peso. Então, se no meio daquela carne tinham as porções que pertencem ao Kohen, nesse caso, o judeu vai ter que dar as porções para o Kohen, e ele vai poder diminuir isso, descontar do preço combinado. Porque ele comprou carne por peso, e o açougueiro deu para ele carne que pertencia ao Kohen. E por isso, ele vai poder descontar esse valor das matanot, porque ele não recebeu o peso que tinha sido combinado. Então a gente vê que o Israel, que está com as matanot na sua mão, ele que tem que dar as porções para o Kohen. Amar Rav, sobre isso falou Rav, Loshanu El Shekai Latzmo. Se trata que a pessoa chegou na loja do açougueiro, pediu tantos quilos de carne, e o próprio comprador pegou a carne, pesou a carne e levou para casa. Nesse caso, realmente, a gente diz que ele tem a obrigação de dar para o Kohen. Aval Shakalo Tabar. Porém, se o próprio açougueiro pesou e deu para ele a carne na mão, então o açougueiro, nesse momento, é considerado um ladrão. Porque ele está pegando carne que pertence ao Kohen e dando para uma outra pessoa. Nesse caso, Hadin Imatabach. Nesse caso, se o Kohen quiser, ele pode vir cobrar do açougueiro. Ele pode vir na porta do açougueiro e pedir a carne que ele deu para o comprador. Cadê a carne que você deu para o outro? Porque você deu para ele na mão. E o açougueiro vai ter que ir correr atrás da carne. Já se o comprador pegou a carne sozinho, nesse caso o Kohen só vai poder exigir do comprador e não do açougueiro. Assim a opinião de Rav. Rav Assi amar. Já o Rav Assi diz que não. Afilo shakar o tabar, hadir imo. Mesmo caso o açougueiro, ele mesmo pesou a carne e deu na mão do comprador, mesmo nesse caso, uma vez que as porções estão na mão desse comprador, o Kohen vai poder cobrar as suas porções somente do comprador e não vai poder cobrar do açougueiro. Então temos uma discussão entre o Rav e o Rav Assi. Fala, galera. Leima abed Rav Chisda Kamifri. A princípio, a discussão entre essas duas opiniões é quanto o que disse o Rav Zeira. Dama Rav Zeira, como falou o Rav Zeira, Gezer Vronit Yeshua Baalim, Uba Acher Veachalop. Caso vem um ladrão, rouba do proprietário certo objeto. E aí vem uma terceira pessoa e come ou danifica o objeto roubado. Então a pessoa roubou um saco de laranjas do proprietário, veio um terceiro e comeu as laranjas que estavam na casa do ladrão. Agora o proprietário quer cobrar as laranjas. De quem ele vai cobrar? Do primeiro ladrão ou do segundo que comeu? Fala a primeira opinião, fala o Rav Chisda. Ratzá mizegové. Ele pode cobrar de quem ele quiser. Ele pode cobrar do ladrão por ter roubado, ou pode cobrar do segundo por ter comido. Demais, assim diz o Rav Chisda. Voltamos para a nossa discussão do Rav e do Rav Assi. Demais, itle de Rav Chisda. O mar, itle de Rav Chisda. A discussão deles é justamente isso. Um dos dois sustenta que a lei é como diz o Rav Chisda, ele pode cobrar dos dois. E por isso, falou o Rav, que se o açougueiro, ele também deu, pesou e deu na mão do outro, ele também é considerado um ladrão. E por isso, o Kohen pode cobrar tanto do açougueiro, tanto do comprador. Já o Rav Assi discute com o que disse o Rav Chisda, e diz que ele só pode cobrar da mão do comprador se as matanotas estão na mão dele, ele vai ter que cobrar na mão do comprador. Essa é a princípio da discussão entre Rav e Rav Assi. Fala com o Maralô. Não é essa a discussão entre eles. De Kulialma e Kleu de Rav Assi. Na verdade, todos concordam com o que disse o Rav Assi, que no caso do ladrão que roubou as laranjas, o proprietário vai poder cobrar tanto do primeiro quanto do segundo. Veaha, porém, a discussão no nosso caso do açougueiro que entregou as matanot, as porções, para um comprador, bematanot que unan igzalot kamifri. A discussão é se essas matanotas, essas porções que devem ser dadas para o Kohen, elas podem ser roubadas como outros objetos ou não? De mar savar nigzalot, o mar savar em nigzalot. uma das opiniões sustentam que mesmo que no caso de Rav Assi, o proprietário das laranjas vai poder cobrar tanto do primeiro quanto do segundo, isso é dito com relação a objetos ou frutas ou alimentos comuns. Porém, no nosso caso, já que se trata de matanot, que elas são, tem uma lei especial, a Torá nos ordena dar isso para o Kohen, não é algo que originalmente pertence ao Kohen, por isso nesse caso é um pouco diferente, e há quem diz que somente o comprador que está com as matanot na mão, ele que vai ter a obrigação de pagar. Mas o Kohen não pode cobrar do açougueiro, já o outro diz que não, que a lei do matanot que eu na é igual à lei das laranjas que vimos acima. E que a demat na lehashma etem befeatzma. E há quem diga que a opinião do Rav Dravassi foi justamente diretamente com esse caso. Rav Amar Matanot Keuná Nizal. O Rav diz claramente que as Matanot Keuná, as porções que são dadas ao Kohen, têm a mesma lei do que os outros objetos. E por isso a gente vai dizer que o Kohen pode cobrar tanto do primeiro quanto do segundo, porque o açougueiro que deu na mão do comprador também é considerado um ladrão. Veravassi Amar Matanot Keuná Nizal. O Rav Dravassi diz que as leis de que Kinyan Zirá não caem, não são válidas com relação a estas porções, e por isso a lei é de Dravassi que o Kohen vai poder cobrar somente do comprador que está com as matanotas na sua casa, mas o Kohen não vai poder cobrar do próprio açougueiro. Fala a próxima Mishnah. Ger Shnit Gayer. Um Ger, um judeu convertido, enquanto ele era goi, ele tinha um animal, ele não precisava separar as porções, porque um goi não tem obrigação de separar as porções e dar para o Kohen. Agora que ele é judeu, ele tem a obrigação. E por isso, Aitalo Pará, ele tinha um animal que, no qual foi feita a Shkita. Nishkita Tchilonit Gayer Patur. Se a Shkita foi feita antes dele se converter, e agora ele tem no congelador um monte de carne daquele animal que foi abatido antes dele se converter. A Shkita foi feita da maneira certa, mas ele era goi ainda, o proprietário do animal. Agora a carne está no seu freezer, a carne é kasher. Ele pode comer as matanot e não precisa entregar as matanot para o Kohen, uma vez que na hora da Shkita, ele ainda não tinha obrigação de dar as porções para o Kohen, porque ele ainda era goi. Mishnit Gayer. Porém, se a Shkita foi feita depois que ele já se converteu, então Hayav, ele vai ter que separar as porções, as matanot do Kohen, assim como todo outro judeu. Safek, já, se a gente está na dúvida, a gente não tem certeza se este animal, essa carne que está congelada, por exemplo, a gente não tem certeza se essa carne veio de um animal que foi abatido antes dele se converter ou depois dele se converter. Patur, na dúvida, ele não tem obrigação de dar as matanot para um Kohen. E o motivo é que já que a gente está na dúvida, não podemos cobrar e tirar o dinheiro dele, tirar essa carne dele na dúvida. A regra diz que na dúvida não se paga uma dívida. Na dúvida não se paga a dívida. E por isso, somente se a gente tem certeza é que a gente pode cobrar o dinheiro dele. Na dúvida a gente não pode cobrar e tirar a carne da mão dele. Quando o Rav Dimi chegou em Bavel, Amar, ele contou, Ramile Rav Shimon Ben Lakish e Rav Yochanan, perguntou o Rish Lakish para o Rav Yochanan, Tran Tzafek Patur. A nossa Mishnah falou que, na dúvida, ele não tem obrigação de dar as matanot. Almas Feika Likura, a gente vê então que, na dúvida, a gente não cobra. Urmino, porém, a princípio, temos uma Mishnah que diz uma lei contraditória. Fala a Mishnah, Chorei Hanemalim Shebetoch HaChama. A Mishnah, essa Mishnah se trata com relação a Leket. Leket são os grãos de trigo que caem no campo na hora da colheita. Então o dono do campo colhe os trigos, espigas ou grãos que caem no chão na hora da colheita devem ser deixadas no chão e os pobres vêm e pegam esses grãos e essas espigas de trigo. Então se trata aqui de formigueiros, quer dizer, buracos na terra, formigueiros, e dentro desses buracos tem grãos. Shebetoch HaChama, se esse formigueiro com grãos de trigo, ele está ainda na região que não foi colhida, quer dizer, na região onde o trigo está crescendo, e ainda não, o proprietário não colheu o trigo dessa região, Hareyusha Barabaita, é óbvio que esses trigos pertencem ao Barabaita, ao proprietário, e não aos pobres. Uma vez que somente o trigo que cai na hora da colheita, que é deixado na hora da colheita, ele que pertence aos pobres, já que o trigo dessa região ainda não foi colhido, então não, os pobres não podem pegar esses trigos. Porém, se o dono já colheu essa parte do campo, e aí tem lá formigueiros, dentro dos formigueiros tem grãos de trigo, a quem pertencem esses grãos? Ha'elyonim, la'anim, os grãos de cima, pertencem aos pobres. São os grãos que caíram na hora da colheita. Ve'atachtonim, shebarabait. Porém, os grãos de baixo, que eles estão lá no fundo, eles pertencem ao proprietário, porque são grãos que foram trazidos pelas formigas antes do campo ser colhido. Até aqui a primeira opinião. Rebbe Meir, diz Rebbe Meir, ha'kolanim, tudo deve ser entregue para os pobres, mesmo aqueles que estão lá no fundo. Shesfek leket, leket. Porque já que a gente está na dúvida, na verdade não temos certeza absoluta que isso não veio da colheita, estamos na dúvida, e talvez esse trigo é leket, é um trigo que deve ser entregue aos pobres, como a lei de leket, na dúvida, leket, esse trigo deve ser entregue aos pobres. A gente vê, nessa outra Mishnah, que na dúvida, a gente dá para os pobres, e não como disse a nossa Mishnah, que na dúvida, a gente não dá para o Kohen. Amar-lhe, respondeu o Rabbi Yochanan, Al-Tekniteni, não me questione desta Mishnah, Shebelishon Yachid, Anishoneota. Porque essa Mishnah é uma opinião única. Todos os outros sábios discutem com essa Mishnah. Detalha, como aparece na seguinte braita, Rabbi Yuda ben Agra Omer, diz Rabbi Yuda ben Agra no nome de Rabbi Meir, Safek, leket, leket. Algo que temos na dúvida, talvez, é leket, e deve ser entregue aos pobres, a lei é que deve se entregar com a lei de leket. Se foi que xirrachá, xirrachá, se foi que peá, peá, assim também com relação a xirrachá, assim também com peá, na dúvida, devemos entregar aos pobres. A gente vê que é somente uma opinião, o Rebbe Yuda bar Agra, o nome de Rebbe Meir, mas não é a opinião de todos os outros sábios. Amarlo perguntou o Reish Lakish, Al tishneu tara b'lishon ben tadal. Não importa se essa Mishnah é uma opinião de um sábio, ou até mesmo a opinião do Bentadar, que era um bobo na época. Verá, Tanakama. Existe essa Mishnah, ela traz um motivo para essa lei. E explica a Mishnah que o motivo dessa lei é o seguinte: Abba Shimon Lakish, falou Shimon Lakish, Maidertiv Ani Verasha Tzdiku, diz o Pasuk no Teilim, vocês devem Latzdik, quer dizer, fazer justiça com os pobres e os enfraquecidos. O que quer dizer mais Latzdik? O que quer dizer que vocês devem fazer tzedek, fazer a justiça? E lembra Bedinim, se isso quer dizer que num julgamento a gente deve fazer a justiça, Veaktiv, a Torá já disse, Vedalotedalberivó, dito claramente que na hora de fazer um julgamento a gente tem que fazer uma lei correta e não devemos ser injustos com, não podemos ser injustos com os enfraquecidos. Isso já é dito claramente na Torá. O que nos ensina o Pasuk em Teilim? Ela, tzadek mishelcha betelo. O Pasuk então está dizendo que a gente tem que tzadek mishelcha, ou seja, na dúvida, dá a razão para o pobre. Desde o Pasuk em Teilim aprendemos que quando temos com relação a tzedakah, as coisas que devem ser dadas para os pobres, temos uma dúvida. Na dúvida, a gente deve dar para os pobres. Mesmo que na dúvida, geralmente, não se paga uma dívida. Com relação aos pobres, na dúvida, a gente sim deve dar. Ou seja, temos um pasuk, claramente, que diz que a lei é que na dúvida, deve-se dar para o pobre. Amar, Rava, responde então, Rava. Hacha para becheskat pura kaino. Kama becheskat chiyuva kaino. No nosso caso, no nosso Mishnah, a gente já está tratando de uma vaca. A vaca era de um goi, antes dele se converter. Na hora que a vaca pertencia a um goi, ele estava isento de dar as porções para o Kohen. Esse que era o status anterior. Na dúvida, a gente não diz que agora ele tem que dar as profissões procurem, a gente diz que na dúvida a gente continua o status existente até agora. E por isso na dúvida ele continua isento de dar as porções para o Kohen. Já no caso do campo, a princípio, a pessoa que tem um campo tem a obrigação de dar leket. E por isso na dúvida a gente continua o status existente, a gente diz que ele tem a obrigação de dar leket. Amar le Abaye, pergunta a Abaye, essa explicação é insuficiente? Vearei Issa, com relação a uma massa de um judeu convertido, fala a Mishnah, Naseta Tchonet Geir Patur, se a massa foi batida, foi feita antes dele se converter, ele pode comer o pão mesmo depois de se converter e não precisa separar a porção de halá. Mishnet Geir Chayav, se ele fez a massa depois que ele se converteu, ele vai ter que separar a porção de halá. Safek Chayav, e na dúvida, se ele está na dúvida, ele não sabe se esse pão foi feito, essa massa foi feita antes ou depois dele se converter, na dúvida, ele tem a obrigação de separar a halá. A gente vê que a gente não continua o status anterior. A Marley respondeu o outro sábio, Safek Isura Lechumra, Suekamor Lekula, com relação a halá, não é uma mera obrigação de dar essa porção ao Kohen. É proibido comer de um pão sem que se separe a porção de halá. E por isso, não é somente uma dívida monetária. É também uma questão se é permitido ou não comer o pão. Já que essa é a dúvida, na dúvida a gente diz que a gente proíbe e não pode se comer o pão, ele tem que separar a porção, na dúvida. Mas se a gente trata de uma questão monetária, não se paga uma dívida, na dúvida. Então já que não tem certeza que ele tem que dar a porção para o Kohen, ele não dá. Com relação a halá, não é somente uma dúvida monetária se ele dá ou não essa carne ao Kohen. A questão é que se ele não der para o Kohen, ele é proibido de comer a massa. E por isso, na dúvida, a gente dá para o Kohen. דאמר רב חיסדא, assim como falou רב חיסדא, וכן תנא רב חייא, assim falou também רב חייא, שמונה ספקות נאמרו בגר, com relação a um judeu ou uma judia que se convertem, existem 8 questões, ארבע לחיוב וארבע לפטור. Em 4 dessas questões, a gente na dúvida proíbe, a gente é severo nesse caso, existem 4 questões que a gente permite. E esses são arba, esses são os casos que a gente proíbe. Korban ishto, se uma convertida deu à luz, não sabe se foi antes de se converter ou depois, na dúvida ela tem que trazer um korban. Vechalá, se a gente não sabe se ela separou, se um judeu separou, ou uma judia, separou a porção de halá da massa, se a gente não sabe se a massa foi feita antes ou depois dele se converter, a gente diz que ele tem que separar essa porção. O Behor Behemat Me'ah, e se ele tem um burro, que uma fêmea, que deu à luz, e na dúvida a gente diz que ele não pode ter proveito do primogênito do burro, ele tem que fazer o Pidor Peter Hamor, o Behor Behemat, assim também o primogênito de um animal kasher, na dúvida ele tem que trazer como um korban no Beit HaMikdash. Lechiyuv, em todos esses 4 casos, a gente diz que a gente é severo, na dúvida a gente proíbe. Porém, existem outras quatro dúvidas com relação a um convertido, na qual a gente permite. E estas são as questões. Reshita Ges, se ele toscou suas ovelhas, ele não sabe se isso foi feito antes ou depois de ele se converter. Então, uma pessoa que tira a lã das suas ovelhas, a gente vai ver no próximo pérebro que ele tem a obrigação de dar uma porção para o Kohen. Na dúvida, ele não tem que dar. Vê a Matanot. A Matanot se trata aos Zrole Chaim Akiva, que a gente está estudando. Na dúvida, ele não tem que dar. O Pidyon Aben, o Pidyon Peter Hamor. Pidyon Aben é o que, se ele tem um primogênito e não sabe se nasceu antes ou depois de se converter, ele tem que, na dúvida, a gente diz que ele não precisa pagar para o Kohen as 4 moedas. E o Pidyon Peter Hamor também, Liftor, ele não tem que fazer, ter essas obrigações. Qual é a diferença? A diferença é muito clara. Nos primeiros 4 casos, não é somente uma dívida monetária com relação ao Kohen. É uma dúvida se é permitido ou proibido. Por exemplo, a halá. Se ele tem a obrigação de separar a porção de halá, ele não pode comer a massa. Na dúvida, a gente proíbe. Nos quatro casos outros que vimos, é uma dívida monetária. Na dúvida, não se paga uma dívida. E por isso, explica então a Guará, que com relação à massa, com relação a halá, na dúvida, a gente diz que ele tem que dar para o Kohen. Já com relação às porções, já que é somente uma questão monetária, se ele tem que dar ou não dar, mas de qualquer maneira é permitido comer o animal, como vimos já. Por isso, nesse caso, na dúvida, ele não tem que dar para o Kohen. Que ata Ravim, quando o Ravim chegou em Bavel, Amar, ele falou Kamar Amelie. Numa outra versão, a conversa que tiveram os sábios foi duas braitas. Uma braita se referia aos trigos que estão no campo, que na dúvida tem que ser dado para os pobres. Outra braita dizia que não tem que dar para os pobres. E por causa dessa contradição, disse o Rabbi Yochanan que uma das duas braitas é uma opinião que os outros sábios discutem. Conta a Gemara. Levi Zara Bekeishar. O Levi, um sábio, ele tinha um campo na região de Keishar. E ele colheu o seu campo. Espigas e grãos ficaram jogados no campo. Porém, Lo Avoanim e Mishka, não tinham pobres naquela região. E os pobres não vieram pegar o trigo do seu campo. Será que ele pode, então, pegar isso para si mesmo, uma vez que os pobres não pegaram? Ele foi para o Rav Sheshet e perguntou. Amarlei, respondeu Rav Sheshet, La'aniv la'gerta zovotam. O pasuk diz que você tem que deixar os trigos para os pobres e para os necessitados. Porém, você não tem que deixar os trigos para os corvos ou as ratazanas comerem. E por isso, já que não tem pobres para vir pegar, você não precisa deixar isso para os pássaros, você pode pegar isso para você mesmo. Meitvei questiona Agmará este ensinamento. Olha só o que fala a Mishnah. Se uma pessoa tem um campo e separou a porção de Trumá, que deve ser dada para os Kohanim, ele não tem a obrigação de trazer isso da roça para a cidade, da parte afastada, ele não tem obrigação de trazer as frutas até a cidade para entregar aos Kohanim. E sim, os Kohanim que têm a obrigação de ir pegar a Trumá lá no campo. Veim en sham Kohen. E se não tem lá Kohanim na região, os Kohanim não chegam para pegar, fala a Mishnah, socher para o Meviá, ele tem a obrigação de alugar uma vaca e trazer as frutas até a cidade, Mipnei Efsed, para não causar que a Trumá vai se estragar. Então, por que, com relação à Trumá, ele tem a obrigação de transportar e trazer isso até o Kohen? E com relação aos pobres, ele não tem a obrigação de trazer até os pobres. E se os pobres não vêm pegar, ele pode pegar para si mesmo. Qual a diferença? Fala, Gmará. Shali Trumá de Tavla. Velosagi de Loma Frish. Com relação à Trumá, ele é obrigado a separar a porção de Trumá. Porque uma vez que ele não separar a porção de Trumá das suas frutas, todas as frutas são chamadas de Tevel. Ele não pode comer das frutas enquanto ele não separa a porção. Uma vez que ele é obrigado a separar a porção, ele tem essas frutas na sua mão, ele não pode deixar elas apodrecer. Isso é FC de Trumá. Para não deixar elas apodrecerem, ele tem a obrigação de levar até a cidade. Porém, com relação ao que deve ser deixado aos pobres, ele não tem obrigação de separar essa porção. Simplesmente ele deixa no campo. Ele não separou essa porção das suas frutas. E sim, ele deixou de colher e acabou. Isso fica no campo. E por isso, ele não é responsável sobre isso. Pergunta a Mará, Varei, Matanot, Delotavei. Mesmo assim, com relação a Matanot. Matanot é as porções do animal que devem ser entregues ao Kohen. Com relação a Matanot, a gente diz que ele não tem que separar essas porções, ou seja, ele pode comer a carne do animal sem separar as porções. Ele tem a mitzvah de dar, mas ele não está proibido de comer um animal antes de separar as porções. Vetania, mesmo assim, fala a Braita, Makom shenagu limlog ba'agalim, se o costume é colocar a carne do animal na água quente para tirar o couro, lo yafshit et azroa. Ele não deve tirar o couro do zroa, da pata do animal e sim deve entregar a pata inteira para o coelho. Lefshit tarosh, lefshit talehi. Se o costume é tirar o couro da cabeça, a região do lehi deve ser entregue ao coelho. Ele não deve mexer e está tudo para o coelho. Veimencham kohen. Continua a Mishnah e diz que se não tem um kohen na região, malim otob edamim veochlan mipreefset kohen. Já que não tem nenhum kohen, ele pode comer essas porções, porém ele separa o valor equivalente e depois dá esse dinheiro para o kohen. A gente vê com relação às matanot, ele tem a obrigação de dar para um kohen, mesmo que o kohen não venha pegar. Porque, então, vimos que com relação a leket, com relação aos trigos que são deixados no campo, ele não tem a obrigação de juntar esses trigos e levar para os pobres. Responde o Marashani Matanot que o na detinetina ktiva bem. Com relação a Matanot, o Zrole Chaema Kiva, é dito na Torá que você vai ter que dar para o Kohen. Uma vez que foi dito que você tem que dar, netiná, então você é responsável de dar. E se não tem um Kohen, você separa o dinheiro equivalente até que você vai conseguir dar. Já com relação a leket, não é dito que você tem que dar para os pobres. É dito que você tem que deixar no campo para os pobres virem. Por isso, você não tem a obrigação de dar. E se os pobres não vêm, você não tem a obrigação de correr atrás. Finaliza com a fala, acha que ele acha que não é netiná ativa bem. E uma vez que trouxemos essa resposta, podemos também explicar com relação a Trumá, da mesma maneira, com relação a Trumá que vimos que a pessoa tem que alugar uma vaca e levar até a cidade, a resposta é que já que foi dito pela Torá que você tem que dar isso ao Kohen, então você tem a obrigação de correr atrás do Kohen e dar. Verata azoveteira lamali. Sendo assim, pergunta a Gmará, por que é dito no Passuca a palavra ta'azov, que a princípio é uma palavra sobrando no Passuca, uma palavra dispensável. A princípio, essa palavra vem ensinar que a pessoa sim tem obrigação de correr atrás dos pobres. O que nos ensina então essa palavra? Respondeu Mara Lechretan, essa palavra ensina a seguinte lei. Hamafkiret karmolo shakar eskimu batzro. Se a pessoa se diz a posse do seu campo e fala, todo o meu campo é hefker, não é de ninguém, está abandonado, quem quiser pode pegar. E aí de manhã ele mesmo acorda e se aposta de novo desse campo. Ele fez isso para estar isento de leket, rapé, masrot, porque a lei diz que um campo que cresce abandonado, que não pertence a ninguém, que não tem, não é, é desapossado, um campo desapossado não tem a obrigação de separar todas as porções. Então ele fez isso para estar isento. Nesse caso, fala a Mishnah, já que ele fez Efer, mas ele mesmo depois se apossa, Hayav, Beperet, Uberolot, Mishchal, Peal, Patur, Menomassot, ele tem a obrigação de separar todas as porções. Porque já que ele mesmo se apossou do que ele fez Efer, nesse caso ele tá, tem que ter essa obrigação, e é isso que aprendemos dessa palavra a mais no Pasuk. Conta Agmará, Haussaka Nidran Edat Lebei Midrash. Um saco de dinheiro foi enviado para o Betamidrash, para que esse dinheiro seja entregue aos sábios. Kadim Rav Ami, Pesachabai. O Rav Ami se apossou desse saco de dinheiro para si mesmo. Pergunta a Marav Eichi Davidachi, como é que o Rav Ami fez isso? Veaktiv, o Pasuk diz, Venatan, que com relação a Matanot, é disso Venatan, que ele vai dar para o Kohen. Velo, Sheitol Meatzmo, ou seja, o Kohen não deve pegar sozinho, e sim o dono tem que dar. Assim também, a moeda que é dada para os estudiosos de Torá, ele não tem que pegar sozinho, e sim ele tem que esperar que vão dar para ele. Respondeu Agmará, Rav Ami na Miliani Imzachabe. O Rav Ami não pegou essas moedas para si mesmo, ele pegou essas moedas para distribuir as moedas para os pobres. E por isso ele pegou o saco para que ele possa distribuir isso para os outros pobres. Vem vai teima. Uma outra explicação diz, Adam Khashuv Shani. O Rav Ami, ele não era somente um estudioso de Torá. Ele era alguém importante, o líder do Beit HaMidrash. E por isso ele tinha se comportado dessa maneira. Detalha, como diz a Braita, Ve'akohen Agadol Me'echav. É dito que o Kohen, que ele é o Kohen Agadol, הוא גרנג'י סיסרדוצ'י, אג'ית הוא גרנג'י גדול מאחיו, אלא גרנג'י דו זאת, אלא מיור, דו כאו זאת וסכוהנים. עד הכי הפרינימוס, שיהיה גדול מאחיו, בנוי בחוכמה ובעושר. עד הכי הפרינימוס כנתינק סמיור, תנטו עם אינטליג'נציה, תנטו עם היקזה, תנטו עם בלזה. אחרים אומרים, הוא מאוד מספיק עשרון ג'יז, מנהים שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלים אותו, סיו כהן נאום, תן גרם, מגרנג'י היקזה, וזאת וסכוהנים, תן אובריגסם, ג'דאפרה אל ג'יירו, אין היקסה אל. אבל לומר את זה פסוק, והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו. לתינק סמיור דוקא עושה וזרמאוס. עושה גם דוזרמאוס, דוסכוהנים, אליס תינק אין היקסה, הוא כהן הגדול. איזה המנהרה ג'י אינגרנדסה, הוא כהן גדול. אז אם תמיד רבאמי, שהכי נהיה הוא לידר, דומת המדרש, אלי צ'ינה כיתה, הוא מפוזיסאום, מייס, ג'יפרינציאל את זאת רספסוס, איפוריסו על אימפורטנצ'י, פריזר, כי אלי תן ג'ריטו לסי הפוסד לסי ג'יירו, סומנצ'י רספסוס, תמה אי, הספייטה אלי, אי, סיגיר וסי עוד אינסינמנטוס. פעלה, המשנה, פינומנצ'י, נופין דופרק, אשינצ'י סקררסי, קוואו, איזתמנצ'י, são as porções de Zroa Lechaim Akiva. Eis é o Zroa. O que exatamente é o Zroa que deve ser dado ao Kohen? Fala a Mishnah. Min haperek shel arkuva ad kaf shel yad. A gente está falando da pata direita e da pata direita da frente do animal. Desde da junta de baixo, quer dizer, a junta de baixo é a perna do animal é formada por três ossos. Então, entre o osso inferior e o osso do meio, tem lá uma articulação, uma junta. Então, desde esta junta, é o perec shel arkuva, até o osso chamado kaf shel yad. Kaf shel yad é um osso largo, arredondado, que é o ombro, como se fosse o ombro do animal. Esse osso não faz parte do Zroa. Nesse osso é ligado o osso superior, de maneira que o Zroa, que é entregue ao Kohen, ele é formado por dois ossos. Os dois ossos de cima da pata dianteira da direita do animal, os dois ossos de cima devem ser entregues ao Kohen. Vehu shel Nazir. E assim também com relação ao Nazir, aquele que prometeu de não beber vinho e não se impurificar, quando ele finalizava o processo, ele trazia um sacrifício. E lá é dito que o Zroa, uma das patas do animal, era entregue ao Kohen. Lá também isso se refere à pata dianteira da direita. Exatamente essa parte. O Kenegdo Baregel Shok. E esses dois ossos de cima, se a gente está falando do Reger, que são as patas de trás, isso é chamado do Shok. Shok é o que era entregue para os Kohanim nos Korbanot de Shlamim. Então, também aqui se trata da parte dos dois ossos de cima do pé. Então, toda essa região com a carne em volta, tudo isso é entregue ao Kohen. Rebbe Domer, já o Rebbe discute com o último ensinamento, Shok minaperek shel arkuva ad sovach shel regel. O Rebuda diz que o choque é menor, ele engloba somente o osso do meio e não o osso de cima. Até aqui a gente falou do Zroa, que é a pata direita da frente do animal que é entregue ao Kohen. Eis é o Lehi, vimos também em Lehayayim, a região das mandíbulas também é entregue ao Kohen. Isso se trata min haperek shel Lehi. E se trata desde a junta superior, onde a mandíbula se liga à cabeça do animal, ad pica shel gugelet, isso é lá em cima, até a pica, que é o toquinho que junta a traqueia à mandíbula do animal, também esse pequeno toco se junta à mandíbula, e tudo isso é dado ao Kohen. Ou seja, desde cima, desde o começo da mandíbula até embaixo, todo esse osso com a carne que está presa nele é dado ao Kohen. Tad Rabaná, fala a Braita. Hazroa, quando a gente fala do Zroa que deve ser entregue ao Kohen, Ze Zroa Yemin, isso se refere à pata dianteira direita. אתה אומר זה זרוע ימין, הוא אומר זרוע שמאל. Será que ao menos da direita, talvez da esquerda, de onde a gente aprende isso? Então, no Lomar, a gente aprende isso da palavra que diz Ha-Zro. Não é dito Zro, e sim Ha-Zro. Ou a pata direita. O que quer dizer isso? Mais termuda. Como é que a gente explica isso? Que da Amarava, Ha-Yerech, Ha-Menan, Tchava-Yerech, Ha-Nami, Ha-Zro, Ha-Menan, Tchava-Zro. Já que é dito Ha-Zro, a pata, ou seja, a pata especial, aquela que tem mais facilidade de se mexer. Sempre do direito, lado direito, também de pessoas e também de animais, é mais fácil de se movimentar, tem mais mobilidade. Por isso a gente se trata da pata dianteira da direita. Porque é dito Hazroa, a gente aprende que é a pata que o animal tem mais facilidade de movimentar. Continua a Braita e diz Valechayim com relação à região da mandíbula. Lemai ata, porque é dito Halechayim com rei. Os lechayim, não tem direita e esquerda, a mandíbula tem só uma. Explica a Braita, Leavit Semer She Berosh Kvasim. Vesear Shemazakan Tayashim. Uma vez que é dito Ha Lechi, isso ensina aqui também a lã que está presa nas ovelhas, na região do lechayim, e aquela lã, aquela barbicha que está presa na mandíbula dos bodes, toda essa lã também deve ser entregue aos Kohanim. Vê a Keivá. A terceira porção que entrega ao Kohen é a Keivá, o estômago do animal. Porque é dito Ha-Keivá e não simplesmente Keivá. Lemaia, então o que a gente aprende daqui? Leavi Helev Shela Keivá. Isso vem dizer que o sebo que está em cima da Keivá, da Helev Shebetoka Keivá, e o sebo que às vezes está dentro da keivá, dentro do estômago, todo esse sebo que é permitido de ser comido, também deve ser entregue ao Kohen. Dama Rebbe Yoshua, e a prova para isso é o que disse Rebbe Yoshua, falou Rebbe Yoshua, Kohanim na guba anyafal venatum lebali. Os Kohanim, eles costumam ser gentis e dão sebo para o proprietário. Até aqui as palavras de Rebbe Yoshua, deduz a Gemara, Tama de nagu Ha-lo-na-gu. De Deus, somente porque eles são gentis, eles dão isso para os proprietários. Mas, originalmente, eles poderiam cobrar e receber este sebo. Até aqui uma braita. Dorshei Hamurota Yomri. Existe uma outra explicação da onde a gente sabe que, quando a gente fala dos rois, se refere à pata dianteira direita e não esquerda. Fala um outro ensinamento. Hazroa Keneged Hayad. Quando a gente fala da pata do animal que é dada para o Kohen, isso é pelo mérito do que fez o Pinchas. Pinchas, filho de Elazar, filho do Aaron, a Kohen, como a gente aí sabe, tinha um dos líderes do povo que pecou e casou com uma mulher dos Minyanim, uma mulher proibida. Ele pegou uma lança e foi lá e matou os dois. Assim, mostrando a fidelidade ao que foi dito por Deus. E por isso, pelo mérito que ele fincou a lança com a mão direita, os Kohanim recebem a pata direita. Daqui a gente sabe que a pata é a direita e não a esquerda. Vejeiro Omer, assim como conta o Pasuk, ele pegou uma lança na sua mão, ou seja, ele pegou na mão direita. Velechayayim. E quando a gente diz que os Kohanim recebem a região da mandíbula do animal, que negue tefilá, isso é pelo mérito da tefilá que rezou o Pinchas naquela hora para que Deus pare de castigar o povo. Deus trouxe uma epidemia para o povo por causa desse pecado e Pinchas rezou. Pelo mérito dessa reza, os Kohanim recebem a mandíbula. Como fala o Pasuk, vai vão Pinchas, vai paler. É dito que o Pinchas vai paler, ou seja, ele rezou para Deus. Keivá. E por que os Kohanim recebem o estômago? Kemashma, porque a lança foi fincada no estômago desse líder do povo de Israel e dessa mulher midianita. Como fala o pastor, é dito que ele fincou a mulher na Keivá, na região do estômago dela. E por causa disso, os Kohanim recebem essas três porções. Vetana vai ter ameaça. Existe uma outra braita que traz uma outra explicação, choca em mim, com relação ao choque da pata traseira. É dito claramente no passado que a pata traseira direita entregue aos Kohanim no Korban de Shlamim. Ene ela shoka emin, zroa mukudashim inayim. Onde a gente sabe que com relação a animais identificados, a gente fala do zroa como nazir, isso se trata também do lado direito. Então, Mordomar, como fala o pasuk, truma. Esse pasuk, essa palavra está sobrando. Aqui aprendemos que com relação ao nazir também é a parte da direita. Zroa hulin minalim, e com relação as porções que, de animais normais, animais comuns, não santificados, que são dados para o Kohen, de onde sabemos também que se trata a pata dianteira direita. Então, na marca do Pasuk, Titenu. Essa palavra Titenu está sobrando no Pasuk, daqui a gente aprende que não somente com relação ao choque, também com relação ao Matanot, a gente fala da pata dianteira direita e não a esquerda. Vimos na Mishnah que o Lehi engloba toda o osso da mandíbula, que também o pequeno pedaço do canê, da traqueia, que se junta à mandíbula. Veatania pergunta a Agmará, olha só o que diz a Braita, notra o beit shchita ima. A gente tem que dar a mandíbula e também a parte que se faz a shchita vai junto com a mandíbula para o kohen. Porém, esse pequeno finalzinho, o toquinho da traqueia que se liga à mandíbula, é uma região na qual não pode fazer a shkita. Como a gente aprendeu no começo da nossa masechet, que a shkita pode ser feita somente até a tabata elioná, somente até o último anel da traqueia, e não mais para cima. Como é que diz a Braita que a região onde era feita a shkita também era dada ao Kohen? Locacha, fala que Mará resposta é o seguinte: Arabanan, Harab Hanina Ben Antinus. Uma braita está indo segundo a opinião de Rabanan, a outra braita está indo segundo a opinião de Rabanan Ben Antinus. E tá, né? Como diz a seguinte braita: Mugremet Psula. Se o Kohen no meio da Shkita desviou a faca e continuou o corte numa parte da traqueia que é fora da região válida para Shkita, o animal não é cachê. Assim é a opinião de Rami. Reid, Reb Hanina Ben Antinus, ele traz uma opinião diferente. Al Mugmeret Sheikshera. O Reb Hanina Ben Antinus diz que, mesmo que a faca se desviou e subiu mais para cima, além do último anel da traqueia, mesmo assim, ainda aquela região também é válida para Shkita. E por isso, quando fala a Braita que a parte da Shkita, da traqueia, é dada junto com a mandíbula para o Kohen, isso segue a opinião de Reb Hanina Ben Antinus, que diz que até o finalzinho da traqueia, até lá também pode ser feita a shkita. Porém, realmente, somente o toquinho da traqueia é dado junto com a mandíbula, e não mais do que isso. E vai ter uma outra explicação, diz Ha Veha Rabanan. Todas as vaidas estão seguindo a opinião de Rabanan, e não outras opiniões. Uma imá, imá de behemá. Quando a Braita diz que Beit Shkita Ima, a parte da traqueia na qual se faz a Shkita Ima, fica com ela, não se refere à mandíbula, que a parte da Shkita fica com a mandíbula. E sim, diz a Braita que a parte onde é feita a Shkita fica Ima, ou seja, com o animal. Sim, a Braita está falando que a mandíbula é dada para o Kohen, e a parte da traqueia onde se faz a Shkita fica no animal e não deve ser dada ao Kohen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Adran Anach, Hazlo Alev Chayim, Ateh Amen.